Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 14. Ah, abro. O leitor ficou entendendo que a viagem a Cantagaloelo era a oásis exclusiva de Guiomar. A baronesa relutara a princípio, como das outras vezes fizera, e o comendador pouca esperança tinha já de haver na fazenda. Mas o voto de Guiomar foi decisivo. Ela fortaleceu, com as suas, as razões do comendador, alegando não só a obrigação em que a madrinha estava de desempenhar a palavra dada, mas ainda a vantagem que lhe podiam trazer aqueles 6 meses mis vida roceira, longe das agitações da corte. Enfim, invocou o seu próprio desejo de ver uma fazenda e conhecer os hábitos do interior. Não havia tal desejo nem coisa que se parecesse com isso, mas Guiomar sabia que na balança das resoluções da madrinha era de grande peso a satisfação de um gosto seu. O sacrifício duraria 3 ou 4 meses. Ela afrontaria, porém, 10 ou 12 se tantos fossem necessários, para fugir algum tempo às pretensões de Jorge, sem embargo de lhe repugnar todo o viver, que não fosse a vida e agitada da corte. Eu que sou o Plutarcho desta dama ilustre, não deixarei de notar que, neste lance, havia nela um pouco de Alcibiades, aquele gamenho e delicioso homem de estado, a quem o despeito também deu forças a um dia para suportar a frugalidade espartana. Infelizmente, Jorge reduziu todos esses cálculos a nada. Ela contava com o seu demasiado apego aos regalos da corte, não contava com as sugestões de Mirza, que percebera o plano e torcera a primeira resolução de Jorge, que a ferra esperar. O sacrifício da parte dele era compensado pela probabilidade da vitória, a qual não consistia só em haver por esposa uma moça bela e querida, mas ainda em tornar muito mais sumarias as partilhas do que a baronesa deixaria por sua morte a ambos. Esta consideração, que não era a principal, tinha ainda assim seu peso no espírito de Joijor e, sejamos justos, Deviadel possuir era o seu único ofício. Assim era que não só a moça de Ava deixava de obter um bem, mas caía de um mal em outro maior, teu ao pé de si, onde as distrações seriam menos prontas e vaiadas, que equivalia a adoecer de fástio e morrer de inanição. Imagine-se por isso em que estado lhe ficou o espírito depois da declaração de Jorge. Não havia meio de fugir ao pretendente, era preciso tragá-lo. Esta perspectiva abateu-lhe totalmente o ânimo. Uma confidente em tais situações é um presente do seu, mas Guiomar não a tinha, e se alguma pessoa lhe merecesse tal confiança, é certo ou quase certo que lhe não diria nada. Suas dores eram altivas, as tristezas de seu coração tinham pudor. Espíritos dessa casa casta ignoram a colação que, nas horas de crise, em se repartirem com outro triste, mas feliz ignorância que lhes poupa muita vez o contacto de uma consciência leivosa e ruim. No meio do longo refletir, suaram-lhe na memória as palavras de Luís Alves. Ela ouviu-as de novo, tais quais ele as proferira, desde a frase descortês até a expressão respeitosa. Uma era o comentário da outra, e ambas podiam explicar-lhe o caráter mer de Luís Alves, se tivesse alguns elementos mais para conhecê-lo. Em todo caso, era a ponta do véu levantada. Embora se lhe não pudesse ler no fundo do espírito, via-se desde já qual era o seu método de ação. Qualquer outro homem, depois do efeito produzido pela primeira declaração, não se atreveria ou não daria por tentar mais nada para desfazer o projeto da viagem. Mas o espírito de Luís Alves tinha a obstinação do dogue. Era-lhe necessário que a família da baronesa não saísse da corte. Este objeto havia de alcançá-lo a todo o trance. Ele espreitava as ocasiões, aproveitava as circunstâncias. Tinha a habilidade de intercalar o pedido em qualquer retalho de conversação, onde menos apuriado pareceria qualquer outro. A Jorge aplaudiu com as forças todas de podia dispor o seu interesse. A baronesa opunha às sugestões do advogado a resistência molo e atada de quem deseja com aquilo mesmo que recusa. O doutor é terrível, dizia ela. Em se lhe metendo uma coisa na cabeça, ninguém mais o tira daí. E hoje justamente é uma ideia ficha. Sem ideia ficha não se faz nada bom neste mundo. Guiomar sustentava a resolução da madrinha, posto não o fizesse a miúdo, nem no mesmo tom seco e imperioso da primeira noite. Seu impulso era ser coerente. Ao mesmo tempo não queria parecer aos olhos de Luís Alves que lhe aceitava o concurso, ao beroteiro que, aliás, desejava de todo o coração. Seria laval da primeira culpa. O argumento que mais influía no ânimo de todos, o que devera ter afastado a ideia de semelhante viagem, Era o perigo de afrontar o cholera morbus, que por aquele tempo percorria alguns pontos do interior. Um dia de manhã, soube-se que em Cantagalo havia aparecido o terrível inimigo. Desta vez Luiz Alves triunfou sem dizer palavra. A baronesa recuou diante daquele fato brutal. A viagem desfez-se, pois, a contento de todos, salvo talvez de Mers. Zô, que receava muito da mocidade casadeira da corte e dos belos olhos castanhos de Guiomar. Mas Zô de temia ver surgir a cada passo um novo inimigo emboscado em algum teatro ou baile, ou, quando menos, na Rua do Ouvidor, e não via que o inimigo novo podia ser que estivesse literalmente ao pé da porta. A sagacidade da inglesa desta vez foi um tanto miope. A razão é que Luiz Alves, em todos aqueles seus preliminares, ouve-se com habilidade, longe de procurar a moça, parecia nada haver alterado nos seus sentimentos, nem desejar mudar a espécie de relações que até ali mantinha. Guiomar, entretanto, não podia deixar de comparar aquela espécie de atenciosa inferência que havia delipado a ela, com as palavras que anteriormente lhe ouvira, e o resultado da comparação não lhe parecia muito claro. Na noite do mesmo dia em que ficou assentado deferir a viagem para melhores tempos, achavam-se em casa da baronesa algumas pessoas de forra que, untada ao piano, acabava de tocar, a pedido da madrinha, um trecho de ópera da moda. — Ah, muito obrigada! — diz ela a Luiz Alves, que se aproximara para dirigir-lhe um cumprimento. — Parece que a satisfação de me haver malogrado o maior desejo que eu tinha nesta ocasião. — Não fui eu, disse ele, foi a epidemia. — O sua aliada, parece. — A tudo é aliado do homem que sabe querer, respondeu o advogado dando esta frase, um tanto enfática, o maior tom de simplicidade que lhe podia sair dos lábios. Guiomar curvou a cabeça e esteve alguns instantes apertados pelas teclas, enquanto Luiz Alves, tirando de cima do piano outra musia, dizia-lhe — Ah, podia dar-nos este pedaço de Line, se quisesse. Guiomar pegou machinalmente na música e ele-o na estante. — Eram vontade sua? Então, continuando o assunto interrompido do diálogo. — Vontade, certamente, porque era necessidade. — Uma necessidade, o tornou ela começando a tocar, menos por tocar que por encobrir a voz. Mas necessidade por quê? — Por uma razão muito simples, porque a amo. A música atacou. Guiomar erguera-se de um salto. Mas nem o gesto da moça, nem a surpresa das outras pessoas perturbou o advogado. Luiz Alves inclinou-se para o mocho, como a concertá-lo, e voltando-se para Guiomar, disse-lhe graciosamente. Pode sentar-se agora, está seguro. Guiomar sentou-se outra vez muda, espeitada, abalhou com o coração como nunca lhe batera em nenhuma outra ocasião da vida, nem de susto, nem de colera, hein? De amor, ia eu a dizer, sem que ela o houvesse sentido jamais. Não se demorou muito tempo ali. Com a mão trêmula folheou a música que estava aberta na estante, deixou-a logo e levantou-se. Nestes derradeiros movimentos ninguém reparou, e se alguém pudesse reparar em alguma coisa, a moça tomara a peito desvanecer todas as suspeitas. A primeira impressão fora profunda, mas Guiomar tinha força bastante para dominar-se e fechar todo o sentimento no coração. O que se passou depois, quando, livre de olhos estranhos, o pôde entregar-se a si mesma, isso ninguém soube, a não serem as paredes mudas do quarto ou o raio de lua coado pelo tecido raro das cortinas das janelas, como a espreitar aquela alma faminta de luz. Sob talvez o seu espelho, quando no dia seguinte lhe refletiu o rosto desfeito e os olhos quebrados. Se foi a meditação noturna que os amoleceu e apagou, não o perguntou ele, naturalmente porque o sabia, mas talvez advertiu Quigo que se eram assim anéis belos, pediam outro rosto em que caíssem melhor. O de Guiomar queria-os como eles eram, severos, firmes e brilhantes. A baronesa também não deixou de ver que a afilhada Nanão acordara com o mesmo ar do costume, achou-a taciturna e distraída. Perguntou Guiomar simulando um sorriso de admiração. O será engano de meus olhos? Não é outra coisa, estou como sempre, com ontem, como amanhã. Passei a noite um pouco mal, é verdade, mas o que tive desapareceu inteiramente. A prova, Guiomar, pronto, chegou-se à madrinha e deu-lhe um beijo. O a prova, continuou ela, é que ainda hoje me acha bonita, não é? Ou a criança, respondeu a baronesa, dando-lhe uma pancadinha na face. A tranquilidade da moça era simulada, apenas a madrinha voltou às costas. Cobriu-se-lhe o rosto com o mesmo véu. Ela aprendera de criança disfarçar-se as suas preocupações. Quanto a Luiz Alves, Posto que houvesse contado com seu método cru e abrupto, saiu dali sem plena certeza do resultado. Esta incerteza abalou mais do que lhe supunha, e foi, sem dúvida, a primeira ocasião em que sentiu que amava de veras, ainda que o seu amor fosse como ele mesmo, plácido e senhor de si. No dia seguinte, Estevão interrogou-o a respeito de Guiomar. Do creio, disse ele depois de refletir alguns instantes, o creio que por ora não deves perder as esperanças todas.